A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa AM630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e presidente do NUPEMEC. Nós vamos falar sobre os projetos desenvolvidos pela segunda vice-presidência e também as políticas públicas de acesso ao Tribunal de Justiça do Estado. Boa tarde, desembargador José Laurindo, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça para Todos.
É um prazer tê-lo aqui conosco.
É um prazer é todo meu, mais uma vez aqui neste programa, para falar de tema de interesse da sociedade.
Então, desembargador, para começarmos a nossa entrevista, gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes como estão as políticas públicas de acesso à justiça do Tribunal de Justiça do Paraná.
Bom, o Tribunal de Justiça do Paraná, através da sua segunda vice-presidência, desenvolve fundamentalmente três funções principais. Antes de mais nada, o desenvolvimento das políticas públicas ligadas ao sistema de justiça e o sistema de direitos e deveres de cidadania. Também atua no tema do acesso à justiça, com a sua política de solução consensual dos conflitos, métodos de soluções dos conflitos de forma consensual, ou seja, a conciliação, a mediação, a negociação e a arbitragem. O método autocompositivo, diferente do método heterocompositivo, que é a decisão imposta por um juiz. E, além disso, a segunda vice-presidência atua na justiça de massa dos juizados especiais e das turmas recursais. Os juizados especiais representam cerca de 70% das ações que estão em curso em todo o Paraná e, do modo geral, em todo o Brasil também. É uma justiça de massa.
Para os nossos ouvintes entenderem, doutor, fale um pouco sobre os projetos, então, desenvolvidos pela segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça.
Dentro dessa atuação, desses três departamentos da segunda vice, os projetos, eles se encontram em ligação. Então, eles são projetos que servem aos às três áreas de atuação: a política pública, o sistema de justiça, os juizados especiais e o acesso à justiça. Nós temos cerca de 60 projetos em execução, e desde projetos em que busca, por exemplo, a autonomia do indivíduo, da criança, a emancipação para tomar decisões acerca da sua existência, da sua relação com relação às outras pessoas, crianças, atuamos. Então nós temos os projetos dirigidos a jovens, chamado, por exemplo, rolê cultural, o rolê cívico, o rolê ambiental. O rolê cultural, ele tem exatamente esse objetivo: buscar a emancipação e a autonomia dos jovens hoje, que se encontram incapacitados de tomar decisões acerca da sua própria existência, em virtude da grande utilização de massa das mídias sociais. Hoje a filosofia foi substituída pela mídia. Isso então faz com que o jovem de hoje esteja sujeito a fake news. O seu conhecimento se dá através de processos de interações. Ele não mais decide aquilo que é conveniente, mas a decisão é tomada pelos outros através das redes sociais. Então, nós entendemos que a arte é um instrumento de emancipação e é um instrumento de autonomia, principalmente do jovem. E aí nós facilitamos essa prática de visitas guiadas aos museus, e não só isso. Não só museu, mas música, teatro, visitas guiadas ao teatro, à nossa orquestra sinfônica, visitas guiadas aos museus, visitas guiadas aos teatros e todas essas atividades culturais. A todos os jovens promissores, são jovens que não foram adotados. E também a geração Atitude, são jovens e crianças das escolas públicas. Então a intenção é exatamente essa, trazer emancipação com essa política pública, com esse projeto, emancipação e autonomia para o jovem, para que ele então saiba tomar as decisões mais corretas com relação à sua própria existência, se colocando menos em conflito na sociedade. Hoje exatamente é uma solução de fundo, são métodos de soluções de conflitos na sociedade, e com essa proposta, né? Esse é o chamado rolê cultural. Nós temos o rolê cívico, que tem como objetivo exatamente despertar interesse dos jovens pela política. Hoje nós sabemos que a democracia, o principal problema da democracia é o vazio político que existe. Hoje o jovem vê os partidos, os poderes públicos meramente como poderes. A intenção desse projeto então é fazer conhecer, ou seja, que o jovem conheça o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, não só sob a perspectiva do poder, mas sob a perspectiva do serviço público. Quais são as atividades que esse poder judiciário, que esse poder executivo e poder legislativo presta à sociedade? Uma melhor compreensão. São jovens universitários que vêm do interior em caravana, e aí acompanham as atividades práticas efetuadas, desenvolvidas pelo tribunal, pela assembleia e pelo poder executivo. Ou seja, como se desenvolve um julgamento num tribunal de segundo grau, como desenvolve a elaboração de uma lei no processo legislativo, e tudo isso na prática. Então é um projeto que tem esse objetivo: despertar interesse pela política, porque o jovem conheça a política. Muitas vezes a má compreensão do que é a política afasta o jovem da participação do debate político. A nossa intenção é aproximar o jovem, aproximar a mulher também, a necessária participação política, consciência política, conhecendo exatamente os poderes públicos sobre o viés do serviço público. Esse é o chamado. E temos também o rolê agora em projeto piloto, o rolê ambiental, onde são jovens promissores e a geração Atitude elevada ao parque, parques ecológicos, e ali tem um workshop de consciência ambiental, né, despertando interesse para questões tão urgentes acerca do planeta hoje, na necessidade de se ter um desenvolvimento sustentável, né? Esse é um dos objetivos, inclusive, da própria ONU, né, de sobrevivência da humanidade. Então, com isso se pretende contribuir para uma diminuição de conflitos e também, claro, também uma consciência da sua própria existência. Os jovens hoje que se encontram apartados desses problemas de tão alta gravidade.
E com essa iniciativa, desembargador, os jovens, as mulheres, enfim, a comunidade, eles sentem essa democratização, essa inclusão junto ao poder judiciário e principalmente ao poder público?
Claro, sem dúvida nenhuma. O retorno é imediato. O jovem já tem essa... Em todos os projetos a gente se verifica um retorno imediato, né, o que se pretende com o projeto, né, se atende imediatamente o nível de satisfação é alto. Esses projetos nós temos uma avaliação, do utilizador desse serviço, né? Aquele que utiliza esse serviço, e o retorno sempre é muito positivo. Nós temos vários projetos, né? São cerca de 60 projetos, 58 projetos que estão sendo desenvolvidos todos eles ligados ao sistema de justiça, na esfera, seja na esfera criminal como na esfera extrapenal, né? Nós temos projetos de combate à violência, nós temos projetos de medidas socialmente úteis como substitutivo penal. Na verdade, todos os nossos projetos, eles estão aliados à Agenda 2030, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nessa perspectiva, se procura contribuir exatamente para a preservação do próprio planeta, né? Nós sabemos que a Agenda 2030, esse plano de ação global, para mudar o mundo até 2030, tem 17 objetivos. Nós atuamos especificamente no objetivo 16. Né? Na verdade, essa ação global, ela traz metas para a transformação do planeta, não só do planeta, mas das pessoas, sempre sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável.
Uhum.
Desenvolvimento da prosperidade das pessoas, do planeta, das parcerias e da paz. Né? Segundo, nós desenvolvemos, então, atividades, projetos ligados a esse objetivo, especificamente promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Essa é a nossa perspectiva dentro da atuação da segunda vice-presidência, para atender o objetivo 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse plano de ação, né? Onde esse objetivo 16, ele se subdivide em vários itens, né? E relacionados. Então, a todas as formas, combate a todas as formas de violência, de violências, combate aos abusos, às explorações, e promover o Estado de Direito. São todas as perspectivas que estão incluídas nesses projetos de política pública.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, inclusive, o combate à corrupção sobretudo, a intenção é desenvolver uma política pública eficaz, né, responsável e transparente em todos os níveis de tomada de decisão.
Uhum.
Esse é o objetivo. Então, são várias metas que nós procuramos atuar em cima disso.
Quer dizer, a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná está atuando de forma alinhada a esse pacto global da ONU.
Exatamente. A política pública, inclusive do CNJ, é no sentido de, através da solução pacífica, difundir a solução consensual dos conflitos. Você sabe, nós vivemos numa sociedade muito violenta hoje. Eu sempre faço menção e digo que o processo civilizatório, ele é rápido. Em certos períodos, a sociedade, a civilização avança não como se fosse um círculo linear. Ela avança, demora para mudar, mas quando muda, rompe tudo, como um quadrado que gira.
Uhum.
E aí causa tempestuosidades, todo um antagonismo de ideias, perturbações, e havendo a necessidade de transformação. Nós estamos vivendo um período desse, né? De muita violência. O brasileiro está se disseminando uma escalada de violência no Brasil. A gente percebe isso. Existe um nível de estresse muito alto das famílias, estão endividadas. 60%, Patrícia, das famílias estão endividadas.
Né? Intolerância.
A intolerância, o antagonismo político, o debate se torna acirrado. Né? E, na verdade, é necessário impor e acabar com as estruturas de poder que sustentam a violência. Que ela tem um círculo vicioso, uma escalada. Então é necessário impor e contrapor a cultura da paz em relação a essa. Resgatar o caráter da compassividade natural do ser humano através de valores, né? Despertando, transformando cada um, uma transformação individual de cada um, né? Vislumbrar o mundo que se deseja, mas transformando-se a si mesmo. Isso é a ponta de partida.
O que é a cultura da paz, doutor?
A cultura da paz, exatamente, não é porque quando se está em paz, não é porque não se está em guerra. Essa que é a compreensão errada que você tem dentro do conflito, né? Quando quando eu digo não estou, eu não estou, eu estou na paz porque eu não estou em guerra. Não, às vezes não é só, não é a inexistência de guerra.
Uhum.
Nós temos hoje um modo, a linguagem e o uso das palavras, né, a forma de como atuar, fomentar esses valores, é ter cuidado, eu diria que é o bem comum, a serenidade para o bem comum, para disseminar o bem comum e disseminar o cuidado, que é a relação amorosa que você tem com as pessoas e com as coisas. Né? Despertar a compaixão é uma palavra central dentro da cultura da paz. Né? Compaixão com si mesmo, antes de mais nada, e compaixão com os outros. A visão da alteridade, né? A compreensão de que não se vive sozinho no mundo. E a compreensão de que certos valores devem ser reafirmados sempre, como a solidariedade, a fraternidade, a amorosidade, o cuidado, a relação afetiva, o carinho, o respeito, a consideração. São todos valores que devem ser reafirmados em confronto a essa cultura da violência que nós vivemos. Num país que nós temos 60 mil mortes, assassinatos por 60 mil por ano, na verdade nós temos aí quase 50 mil casos de estupros, mais de 500 mil roubos de veículos, em violências em todas as áreas. Na segunda vice nós temos um sismógrafo da violência.
Uhum.
E aí nós detectamos o nível de violência da sociedade, o nível de ansiedade, em certos ambientes também, né? Agora, recentemente, identificamos um nível muito alto de violência nas escolas.
Uhum.
Estamos desencadeando políticas públicas relacionadas especificamente às escolas. Existe uma proposta de lei municipal, inclusive, que para a nossa iniciativa, no qual a segunda vice dará capacitação aos professores da rede pública para que saibam enfrentar os conflitos entre alunos, né? Conflitos entre alunos e professores, entre professores, e Estado, em direção, ou seja, o Tribunal de Justiça, através dos seus mediadores, dos seus facilitadores, capacitados, habilitados e com as técnicas devidas, capacitam os professores da rede pública, né, para enfrentar esses problemas. Não é só estudar matemática, física, português, né? Exatamente viver em paz na escola com a inteligência emocional, uhum, não é verdade? Possibilitando esse... Então a escola é um lugar que é um santuário, né, em termos de cultura da paz, em termos de convivência pacífica. Então nós temos que atuar especificamente em torno desse tema, que é muito importante. Lugares específicos onde se encontra a maior vulnerabilidade, uhum, para as distorções eventuais que possam existir nesse momento de inquietude e de turbulência, não é verdade? Em que a sociedade se encontra até mesmo desvitalizada e cansada, sim, em virtude de todo esse processo. Por isso que o poder público, a política pública tem que ser humanizada. Nós temos política pública agora, mediação com os policiais militares. Acabamos de firmar um alto convênio ontem com a Polícia Militar, não é verdade? Dando capacitação aos policiais militares, porque a nossa agenda para 2030 é transformar a prevalência que hoje existe do sistema punitivo, do sistema retributivo, do sistema penal,
uhum,
que pensa só na retribuição do mal pelo mal, transformar para a justiça restaurativa. A prevalência, claro, não se nega por evidência a necessidade de certos conflitos serem dirimidos para o sistema tradicional, para o sistema punitivo centrado na retribuição, em certas hipóteses. Mas a restaurativa é a prevalência do sistema restaurativo até 2030, que é um outro sistema que não se preocupa somente com a retribuição, mas se preocupa com a reparação do dano, com a recomposição do tecido social esgarçado pela prática criminosa, os efeitos da prática criminosa, não é verdade? Então esse é um dos nossos objetivos, né? O viés da reparação do dano sofrido pela vítima, pela sociedade, e a responsabilização do indivíduo que pratica um ato ilícito, né? Pessoal e coletiva, buscando a sua transformação, sua restauração.
E não só a punição.
E não só a punição, exatamente, porque acreditamos que esse sistema, ele previne, traz em si a prevenção social. Então, por isso que nós temos vários projetos de medidas socialmente úteis, como substitutivo penal, através de prestação de serviços comunitários, aquele que infringiu certas infrações. Claro, nós temos o tratamento adequado dos conflitos. Não se nega por evidência a necessidade de terapia prisional a certos comportamentos, mas em tantos outros é possível atuar dentro das chamadas alternativas penais. E o nosso projeto de medidas socialmente úteis, ele traz a prestação de serviços comunitários para atender as necessidades sociais mais urgentes em troca daquele processo criminal. Aproveita-se um momento da adversidade do indivíduo que se encontra naquela situação para restaurá-lo através de práticas de prestação de serviços, né? É o médico que presta, atende gratuitamente um posto de saúde, é um professor que atende, alguém que tem alguma habilidade que traz essa sua existência em prol da sociedade. É interessante observar que certas pessoas que participam desse programa, mesmo ao término da sua chamada, entre aspas, pena, ela quer continuar fazendo, porque se sente útil à sociedade. Isso é resgatar a compassividade natural do ser humano. E aí nós estaremos desenvolvendo uma política de difusão da cultura da paz, enfrentando esse, ao invés de um círculo vicioso, né, nós transformamos um círculo virtuoso. Acreditamos no indivíduo, porque é dotado de inteligência, o ser humano é dotado. Então, eu sempre digo que a inteligência é o caminho para que tenhamos aí sejamos mais solidários, né? Assim teremos uma sociedade mais tranquila, mais segura, né? A segurança pública hoje é uma temática super importante nas famílias no Brasil. A segurança, a sua segurança pública, índices insustentáveis, né? Hoje é a maior preocupação de um pai de família com relação aos seus filhos. E tudo isso traz uma ansiedade muito grande, uma angústia. E de forma que a política pública deve ser no sentido de atuar no problema de fundo que deu causa a esse conflito, resolvendo aquilo que existe de subjacente na prática, senão nós estaremos aqui enxugando gelo, cada vez mais construindo presídios, cada vez mais punição, cada vez causando mais dor, isso sem fim, transformando então o Estado, os meios de controle do ilícito num tiro no pé. Acredita-se que se está fazendo uma política positiva, na verdade se está, na verdade, dando um tiro no pé, ou seja, transformando as penitenciárias em escolas do crime, na verdade, causando violência, um prejuízo à sociedade, vários danos, né, que são causados e que nós, às vezes, não percebemos no cotidiano, iremos sentir dentro do processo civilizatório nos próximos 10 anos. Né? O Estado de Direito se analisa nessa perspectiva, nós saberemos o que estamos vivendo daqui a alguns anos. Sim. Teremos aí uma melhor compreensão.
Sim. Né? Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o magistrado José Laurindo de Souza Neto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná e presidente do NUPEMEC. Agora, desembargador, vamos falar um pouquinho dos métodos adequados de solução de conflito em mediação?
Sim, é claro, o conflito, né, a primeira coisa que se diz com relação ao conflito, que o conflito é uma oportunidade de se transformar, de modificação positiva, né? O conflito não é ruim, a forma de solução do conflito que traz violência, né? Aliás, uma das características da violência é exatamente essa, a forma de resolver conflitos através da disputa. Um perde e outro ganha. Esse é o sistema heterocompositivo. Uma decisão judicial imposta por um juiz sempre vai haver um perdedor e um ganhador. Então, o método consensual, ambos são ganhadores na solução do conflito. E são métodos adequados. Dependendo do conflito, nós temos um método. Nós temos alguns métodos, assim, para questões patrimoniais, por exemplo, nós temos a conciliação. Se alguém deve certa quantia a outra pessoa, acerta-se através de um processo de conciliação. Se eventualmente existe um conflito entre duas pessoas que devam permanecer, relação familiar, vizinhos, que devam manter essa relação, de manutenção, exigência de manutenção dessa relação, a mediação, então. É um processo mais lento, mais onde se procura mergulhar numa subjetividade, resolver o problema de fundo, em que o mediador, ele, na verdade, é como eu sempre digo, como um juiz de futebol, quanto menos aparece, melhor. Ele facilita para que as próprias partes, elas assumam, através de um processo de empoderamento, qual a melhor solução a se ter, na verdade, dentro daquele conflito. Pois nós temos a negociação, que é uma conversa entre as partes, né, sem nenhum terceiro facilitador, que é aquela mais... o primeiro passo para solucionar um conflito, a negociação. Depois temos a arbitragem para as grandes demandas de interesses financeiros, interesses empresariais, de uma forma, né? Esses são os métodos, é claro que nós temos, esses são os sistemas, né, digamos assim, de soluções de conflitos.
Uhum.
Claro que para cada, na mediação, nós temos algumas estratégias, algumas técnicas, né, para que haja esta solução desse conflito, né? São técnicas que levam em consideração aqui certos métodos específicos. Nós temos ali o método comportamental dialético, né? Ali são círculos que se permitem, então, essas práticas de se contrapor ideias, né, e assim resolver os conflitos. Nós temos o método da aceitação, em que se acaba com a vitimologia, né? Não, eu sou vítima, às vezes evitar o binômio algoz-vítima. E temos temos o método do esquema, método, são técnicas, são desenvolvidas através de instrutores que procuram, com essas técnicas, com essa arte, procura, uhum, então, solucionar conflitos e dissipar essas técnicas para que outros o façam.
E o cidadão pode procurar o Tribunal de Justiça do Paraná para resolver esses conflitos?
Sem dúvida, porque hoje os SEJUSCs que estão sendo implantados no Paraná inteiro, são centros de cidadania, de solução de conflitos de forma consensual, estão sendo disseminados no Paraná inteiro. E a intenção é, em toda a comarca, existir um ou mais de SEJUSC. E a população poderá procurar o SEJUSC para resolver um conflito pré-processual, independentemente de processo. Hoje, a mediação, ela é anterior ao processo. Os processos em todos os tempos, principalmente, por exemplo, na jurisdição de massa, que é no direito do consumidor. Consumidor, hoje, nós temos uma plataforma online, consumidor.gov, não é verdade? O consumidor, então, através, sem que tenha que comparecer algum órgão público, ele utilizando as ferramentas eletrônicas que nos nossos projetos nós estamos utilizando, dando muito ênfase à utilização das ferramentas tecnológicas, inovação, para facilitar a vida do indivíduo que quer ver seu direito ou quer viver menos em conflito na sociedade.
Uhum.
Então, são esses mecanismos de acesso que a população tem disponível.
Desembargador, gostaria que o senhor ficasse agora à vontade para fazer seus comentários finais a respeito do tema debatido hoje aqui.
Eu acho de grande importância, né, essa temática, exatamente porque através desses métodos, a sociedade é nossa obrigação, porque a segurança pública hoje, viver numa sociedade tranquila, serena, tranquila, claro, ninguém quer e nem acha que é possível uma vida sem conflito, mas hoje que se percebe a necessidade de que o poder público atue como facilitador para que tenhamos uma sociedade. E é necessário que tenhamos um esforço conjunto. Eu digo assim, a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos, é o direito de todos a ter uma vida segura, uma vida feliz, né? O homem nasceu para ser livre, mas sobretudo para ser feliz. E é necessária a participação de todos nessa busca, remar no mesmo sentido. Eu sempre digo, na segunda vista nós temos a filosofia do Ubuntu. Ubuntu é uma estratégia de gestão em que todos se dão as mãos e se dirigem ao mesmo objetivo, remam no mesmo sentido, poder todos os atores, né, imbuídos do mesmo propósito de buscar uma sociedade mais pacífica, buscar a pacificação mais solidária, né, mais livre, uma sociedade mais segura.
Magistrado, quero agradecer novamente sua participação hoje aqui, a sua entrevista ao programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, Patrícia. Boa tarde a todos.
Uma boa tarde, até a próxima. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e agradeço sua companhia, sua sintonia. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.